Hoxe vamos falar sobre Perashat Re'e. No capítulo 12, versículo 4 e 5, a Torá nos diz o seguinte: Lo ta'asun ken la Hashem Elokechem. Não farão assim para Hashem, seu Deus. Kim el ha-makom asher yibhar Hashem Elokechem mikol shivtechem? Pois apenas para o lugar no qual Hashem vai escolher de todas as tribos na terra de Israel, assume Chemosham, colocar seu nome lá. De que está falando este versículo? Nós temos duas explicações em Rashi. A primeira explicação, Lota Asun Ken, não façam assim, ou seja, de fazer sacrifícios fora do local a ser escolhido por Hashem, futuramente Yerushalayim Betamigdash. Só naquele lugar vocês podem fazer. Ou seja, que de acordo com essa explicação, essa é uma continuação, esses versículos, uma continuação dos versículos anteriores, que está escrito o seguinte: Vocês, vocês têm que destruir todas as idolatrias quando entrarem na terra de Canaã, e papapá, learim, magaot, e a Torá diz: Não podem fazer sacrifícios como os idólatras faziam, que em qualquer esquina tinha um ídolo e faziam os sacrifícios, vocês têm que fazer o sacrifício apenas em Yerushalayim. Esta é a primeira explicação. A segunda explicação, que se refere sobre o pasuk anterior. Venitatztem et mizbechotam, diz anteriormente isso outra. E vocês destruirão seus altares, e vocês, e batem et shemam minamakumahu, apagarão os nomes dos ídolos em todos os diferentes lugares onde eles estejam. E sobre isso vem a Torá e te diz: Não fazem assim, que se aprende que é proibido apagar o nome de Hashem. O nome de Hashem escrito não se podia apagar. E também o altar do Mizbeach, o altar que tinha no Betamigdash, é proibido, inclusive, você tirar um pedacinho de pedra, qualquer coisa, é uma transgressão lotase da Torá. Muito bom, até aqui a explicação do versículo. A pergunta que levanta aqui no livro Yehi Reuven, que eu tenho aqui em mãos, é o seguinte: como, de acordo com essa segunda explicação, se explica a continuação, a segunda parte? Pois vocês vão ir ao lugar onde escolheu Hashem. Se não está falando de fazer sacrifício, está falando de proibição de apagar o nome de Hashem, de proibição de destruir alguma peça do Betamigdash, o Mizbeach, etc. Então, de que está falando este versículo, a continuação? Ki melamakom asher yibhar Hashem. E ele dá, na segunda explicação, ele explica o seguinte: Are, quando a Torá diz não destrua o Betamigdash, por alguma razão, alguém pensa que algum Yehudi vai vir e mesmo ele próprio, com suas próprias mãos, vai descascar o Mizbeach, vai tirar alguma coisa da menorá, vai fazer algo? Claro que não. Então a interpretação do versículo, ele diz, se refere sobre o seguinte: Are famoso que nossos sábios disseram no Yerushalmi em Yomá, que diz assim: Toda a geração que não foi construída o Betamigdash nos seus dias é como se fosse que foi destruída nesses dias. Quer dizer assim, se você vive em uma geração que não foi reconstruído o Betamigdash, quer dizer que foi destruído agora. Mas o que quer dizer como se fosse estar destruído? A explicação mais profunda disso é o seguinte: que existe através das nossas atitudes. Se você tem atitudes boas, e de Abad Hinam, e Abad Israel, etc., tudo que contrário ao que provocou a destruição do Betamigdash, isso faria com que o Betamigdash se reconstruísse. Se o Betamigdash não se reconstruir, quer dizer que você está dizendo que todas as atitudes erradas justamente está provocando a destruição do Betamigdash hoje. E isso é a continuação do versículo. Kimeram makom asher yibhar Hashem Elokecha. Certo? Isso para Kimeram makom asher yibhar Hashem Elokechem. O que significa? Você não está assim que lá Hashem Elokechem. Não provoquem com suas atitudes que você esteja destruindo o Betamigdash e hoje não seja reconstruído, é igual ao ser destruído. E este aqui é grave. Pois já explica Rav Chaim Volozhin e diz que haré o Bet HaMikdash cuando os goim consiguieron destruir el HaMikdash. Jajamim nos ensinan Kimha Tejina Tahant, o sea, ya estaba destruido el Bet HaMikdash, solo faltaba tirar las piedras, faltaba vida del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Por los pecados nuestros. Entonces, ¿qué faz? Los pecados no es apenas provoca la destrucción del templo, provocó, sino provoca actualmente que no sea reconstruido. Y a través que a gente faz boas atitudes y boas ações, então nós vamos reconstruindo o Bet HaMikdash. Que logo nossos dias. Amém. Passo para a segunda parte de Parashat Re'eh. E nós temos uma mitzvah muito interessante aqui na Torá. Na Parashat Re'eh mesmo. Que a Torá nos diz o seguinte, no versículo 12, versículo 17. Lo tuchal lechol bisharecha. Não poderás comer em suas portões, ou seja, em suas cidades. Isso que está dizendo aqui a Torá, esse versículo, está se referindo sobre certos alimentos que têm se construído, consumidos apenas dentro das muralhas de Jerusalém. O que? Maaser de ganeha, tirosheha bitzarecha, o que é denominado maaser sheni, é um dos maasrot que se tirava no primeiro, segundo, quarto e quinto ano da Shemitah, se tirava, além de maaser rishon, se tirava maaser sheni, que era para ser consumido em Jerusalém. Ubchorot bekorecha, e os primogênitos que vão nascer nos seus animais, se tem que oferecê-los lá em Jerusalém e consumi-los lá dentro das paredes de Jerusalém. A gente vai se atrelar apenas ao verbo que a Torá usa. Quando a Torá diz, lo tuchal lechol, a Torá não diz al tojal, não comerás fora de Jerusalém, não poderás comer. O que significa não poderás comer? Significa o seguinte, como explica o Targum, let lach reshu lemichal, você não tem licença para comer. Significa que quando você não tem condições de comer, quando a Torá proíbe uma coisa, certo? A Torá não é que você diz, bom, eu tenho opção, só que eu não como porque a Torá proibiu. O nível tem que ser que quando uma coisa é proibida pela Torá, e quando eu falo pela Torá, não é apenas pela Torá escrita, pela Shulchan Aruch, pela Torá Talmud, pela Shulchan Aruch, a pessoa não consegue, não tuchal, não consigo comer, se a Torá proibiu. Em uma oportunidade, era Moshe Feinstein, na época que as ligações internacionais custavam muito caro, intercontinentais, custavam muito caro, recebeu um telefonema e foram buscar ele no Bet HaMidrash e disseram que tem uma ligação de Eretz Israel, uma pergunta de um rabo importante, papapá, ele se levanta, sai em direção ao telefone e de repente para. Macará, parou. Ele diz, tem alguém rezando aqui. E é proibido pela Alahá no Shulchan Aruch passar na frente de quem está rezando dentro dos quatro amot. Ele parou. Parecia uma estátua, não conseguia mexer-lo. Até ele não terminar. Não conseguiu passar. Conta-se sobre a época de Rav Yitzchak Mivarditchuv. Rav Levi Yitzchak Mivarditchuv, o grande Rebbe de Varditchuv, que ele sempre fazia sanigoria para Israel. E diz numa oportunidade em Erev Pesach, ele chama o Shamash dele e fala, eu quero que você arrume para mim um pedaço de pão. Erev Pesach. E ele foi de porta em todo o vilarejo. E não tinha um Yehudi que tinha hametz na sua casa. Na mesma época, na Rússia, tinha proibição de tabaco. E diz, bom, agora eu quero que você vá e procure um pouco de tabaco. Claro, deu um dinheiro. Ele em meia hora já estava com o tabaco na mesa. Diz Rav Levi Yitzchak Mivarditchuv de Varre, olha seus filhos, Ribono Shel Olam. Quando você proíbe uma coisa, eles não conseguem ter hametz em casa. Este tem que ser o comportamento. Um comportamento tem que ser que eu não consigo. Se a Torá proíbe, eu não consigo. E por que me refiro para o público feminino desta forma? Porque as mulheres têm essa condição de transmitir isso dentro de casa, esse comportamento. O que a Torá proíbe, a gente não consegue. Não é que fala, sim, toma, talvez. Se a Torá proibiu, a gente não consegue fazer. Se a Torá proibiu, então não temos nem vontade de fazê-lo, pois a Torá proibiu. Isso que a Torá disse, lo tuhal lechol bishareja, por isso a Torá disse, lo tuhal, não conseguirás comer, não pode comer. Quer dizer, não pode, não consigo. Por que não consigo? Pois a Torá proíbe. Em todas as coisas, em todos os aspectos da vida, essa tem que ser a transmissão para a nossa casa, a transmissão para nossos filhos. Quando a Torá proíbe uma coisa, é como se fosse que está no planeta Marte. Não existe. Então você pode ver, isso é muito comum. Você vai ver mais com filhos no supermercado e está cheio as gôndolas de todo tipo de chocolates, etc. E o filho já nem pede quando tem uma certa idade. Porque ele sabe que isso não é kashé. Não dá nem vontade. Esta tem que ser a transmissão. Shabbat shalom.